os passos do cineasta Glauber Rocha foram seguidos de perto pela ditadura militar, que inclusive pode ter tido planos de matar o diretor de cinema. As informações inéditas estão em uma série de documentos entregues pela Comissão Estadual da Verdade à família de Glauber durante as comemorações dos 50 anos do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. Os arquivos foram produzidos pelo antigo Serviço Nacional de Informação. A presidenta da Comissão Estadual da Verdade, Nadine Borges, detalha que os documentos encontrados no Arquivo Público Nacional têm inscrições que podem revelar a intenção dos militares de exterminar o cineasta, como a palavra morto escrita a lápis.
Nós recebemos uma informação de um agente da repressão que atuou na época, que disse que, em geral, era hábito deles fazer esses escritos à mão quando era ordem, indicativo de ordem. Então, assim, isso nos faz pensar que ele estava marcado para morrer. E que toda essa perseguição, e por sorte, ele se autoexilou e saiu do Brasil. Nós teríamos perdido o Glauber antes.
A presidenta cobra que o general José Antônio Nogueira Belian, que assina um dos documentos, preste depoimento para esclarecer este e outros casos. Amigo de Glauber, o cineasta Silvio Tendler, também presente na cerimônia de entrega dos documentos, ressaltou o quanto a ditadura prejudicou o país.
A ditadura atrapalhou o trabalho de todo mundo, né? Dos artistas, dos estudantes, dos sindicalistas. Ela teve um preço muito alto para a nação. Eu sou de uma geração que desaprendeu a falar. A gente está reaprendendo a falar depois de velho.
Silvio e muitos outros também foram perseguidos. São citados nos documentos o cineasta Luiz Carlos Barreto e o ator Otton Bastos. Os arquivos mostram ainda que Glauber era acusado de difundir calúnias contra o regime e considerado um dos líderes da esquerda no cinema. O cineasta se exilou em 1971, no auge da carreira, após ter vencido o Festival de Cannes com o filme O Dragão da Maldade e ter feito declarações denunciando a tortura praticada pelo regime militar. Ele morreu em 1980, antes de voltar ao país. Com a colaboração de Isabela Vieira, do Rio de Janeiro, Raquel Júnior.